sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre programa de domingo, programação de domingo. É dia de descanso, nem precisava tanto. Programa Silvio Santos, eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Pois, olha aí, mais óbvio o que a gente ia tratar sobre o domingo é impossível depois de escolher Dias Domini, hein, Alexandre?
É, poxa vida. Mas eu tenho certeza que muita gente que leu a Dies Domini não vai fazer a leitura que você vai ouvir agora neste episódio grandão no contraponto do pequenininho da semana passada.
Olha, é o seguinte, pessoal, a gente convida você, se você chegou aqui pela primeira vez, a voltar uma casa no seu feed de podcasts e procurar o começo de conversa. Lá a gente sempre traz algum texto, é um programa pequeno, curto, em que a gente lê um texto, alguma coisa que ajuda a gente a entender o que a gente vai trazer agora. E da última vez a gente leu um trecho da Dies Domini, que é uma carta apostólica de João Paulo II, hein, Alexandre? Olha
coisa
só.
Bonita.
Olha só. E eu vejo a preocupação de João Paulo II. Depois eu fiquei pensando, né? Essa preocupação de João Paulo II com o domingo. E eu fico pensando o quanto o domingo é um problema até hoje, na verdade, né?
Cada vez mais.
O domingo é um problema, né? Olha, domingo é um problema para o cristianismo liberal, por exemplo. Não liberal progressista, mas esse cristianismo que fala que é conservador no costumes e liberal na economia, não é? Porque nada é mais anti-folga do que esse capitalismo liberal, né?
Houve contradição.
Houve contradição?
Houve. Se você é liberal nos costumes,
não,
ou melhor, liberal, tradicional nos costumes e liberal na economia, você está fadado à contradição em se tratando de domingo.
Exato, porque, eu vou guardar o domingo. Tá, mas se você faz alguém trabalhar no domingo, esteja certo que você está, então, negligenciando a sua característica, como é que se diz?
A palavra é conservador.
Violando, né? O conservador nos costumes, é isso.
Você não está guardando coisa nenhuma, você está violando, é disso que se trata.
Exato. Bom, a gente vai falar então do domingo, a gente vai bater um papo aí sobre alguns aspectos teológicos sobre o domingão, domingão do cristão, ô louco bicho, e a gente vai então começar, quem sabe, falando do quanto é bom folgar no domingo, né, Alexandre?
Isso é importante. Talvez seja o mais importante.
Não, é brincadeira, pessoal. Eu acho que pra começar a falar de domingo, lógico, a gente aconselha a ler a Dies Domini. Qualquer coisa que João Paulo II venha a falar é muito mais valoroso do que essa uma hora de conversa, um pouco mais, um pouco menos, não é? Mas eu acho que pra retomar essa questão do domingo, a gente precisa retomar também esse aspecto da causa do domingo, não é? Ou a existência, na verdade, de um dia de folga. Eu acho que é por aí as coisas. A necessidade de existência de um dia de folga. E isso tá, não é, Alexandre? Tá, assim, muito impregnado na própria narrativa do Gênesis. Pessoal, você quer entender um pouco da antropologia teológica, não é? Cristã, judaica? Olha o Gênesis. Ali está a base dessa antropologia, não é? E essa antropologia começa com Deus sendo o Senhor dos dias, não é isso?
Uhum.
Ele faz ali, dentro do poema, toda uma criação, tudo vem sendo criado, e de repente quando tudo é criado, Deus vai lá e descansa, não é? Deus precisa descansar? Não, lógico que não, né? Mas esse remeter à necessidade da pausa já faz parte dessa antropologia teológica, né?
Eu acho que, Pedro, além da antropologia, ou ainda aquém no sentido de na base da antropologia, existe uma ontologia ligada aí a essa questão do tempo.
Sim,
porque nós, seres humanos, temos essa capacidade de percepção do devir. Então, para além do simplesmente ser, daquilo que permanece, que nos constitui naquilo que somos, nós somos através do tempo. né? Então, nós estamos aí, né, nessa dupla existência ou nessa dupla percepção de existência entre aquilo que permanece e aquilo que flui.
Uhum.
E a gente só consegue perceber esta fluência ou este fluxo temporal porque a vida tem um ritmo. Se você pensar em termos de dia, você tem o ritmo do sol que se levanta e o sol que se põe. E a nossa vida, ela tem aí essa pausa chamada sono, que acontece geralmente à noite, que nos ajuda aí a nos situarmos, que nos dá um ritmo da vida, né? O nosso temperamento muda durante o dia e tal. De manhã você tá de um jeito, meio-dia você tá de outro. Essa conversa podia ir longe por aí. Só que religiões e nas culturas primitivas, a gente tem também um fluxo contado para além do Sol, esse fluxo do tempo marcado pela Lua. A Lua tem fases, né?
Sim.
Então, quando passa da Lua cheia para a lua minguante é uma semana, da lua minguante para a lua nova, outra semana. Então, a semana ela se constitui aí nesse fluxo cósmico pela marcação lunar. Mas para a gente não se estender tanto nisso, o fato é que os nossos ancestrais, eles sentiam a vida pulsando através dessas variações, como acontece também com a translação do Sol, né? De uma parte do dia, do ano, estar mais frio, outra parte está mais quente, né? Pelo menos era assim anteriormente. Hoje a gente tem as quatro estações do ano num dia só. Obrigado aí, aquecimento global e capitalismo de novo.
Sim.
Mas, Pedro, quando a cultura judaica e os nossos pais na fé, o povo do qual a gente descende na fé, traz o mandamento da pausa, na verdade, está trazendo também o mandamento do respeite o ciclo cósmico, né? Perceba que tudo isso foi criado por um ser superior, mas você, pequeno ser humano, pequeno símio, você faz parte de um contexto. Você não é o dono do cosmos, nem da natureza, nem da terra, nem de outro ser humano.
Eu acho que isso é importante, né? Mas retomo aquela figura, porque pra mim ela é muito significativa. Esse recordar, né? Você é um ser que está inserido num cosmo, é importante que você recorde disso, mas aquele que não precisa descansar também descansa. Isso me chama bastante a atenção, né? Ou seja, tudo precisa de uma pausa, né? Tudo precisa de uma necessidade de que você não viva produtivamente o tempo inteiro e tudo mais. Eu acho que passa por aí, não é? Aquele que é senhor do tempo, que é senhor dos dias, cria também o dia do descanso, não é? E, lógico, isso está, como o Alexandre bem demonstrou, isso está naquilo que é o próprio sentido humano, tá? Na antropologia, né? Vamos assim dizer.
No próprio sentido do ser vivo.
Então, tá no sentido do ser vivo e tudo. Contudo, quando a gente vai teologizar a coisa, ou quando a gente entra, né? Já que a gente vai falar aí do domingo enquanto o dia do Senhor, quando a gente vai falar dessa realidade religiosa, onde está essa justificativa? Né? Essa justificativa se dá no fato de que é Deus aquele que descansa. Eu acho que, vamos lá, o Alexandre vai aí com um fenômeno humano, com um fenômeno antropológico, né? E aí a gente vai com a antropologia teológica. Né? O homem, ele descansa porque aquele que crê, e crê no Deus de Israel, porque o Deus de Israel, que é o Senhor do tempo, põe no meio do tempo um tempo para descansar. Isso é um ponto de partida interessante, importante. Porque isso também, né, Alexandre, vai se derivar para outras coisas, né? Você pega os livros legislativos do Primeiro Testamento, você tem lá o tempo de fazer a terra descansar, você tem o tempo de fazer a terra, não é, os animais descansarem, ou seja, todo esse ciclo cósmico das coisas crescerem, né, e depois terem ali um momento de ápice e depois descansarem, repousarem, eles não não se aplicam só para as pessoas também. Se aplicam também para animais, para a terra. Isso é bacana.
Sim. A vida é fluxo.
Sim.
E na mentalidade judaica, inclusive, o domingo é o não dia. Então, você tem esse contar dos dias que passam e neste dia que é o dia do Senhor, você é suspenso, você é tirado do tempo, porque é um dia santo. E aí, no outro dia, no primeiro, né, na mentalidade antiga, você é devolvido.
Eu acho que aqui a gente está tratando e esquecendo de pontuar uma coisa, que é, para o judaísmo, para a cultura judaico-cristã, o domingo é o sábado, não é? O último dia da semana. No Shabbat.
O dia do Senhor é o Shabbat.
É o Shabbat, é o sábado, né? Então, lógico, e por causa de Jesus e da ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, e esse paralelismo com a Páscoa, então o dia do Senhor se torna para os cristãos o domingo, né? Mas o que a gente está querendo dizer aqui desse ponto de partida é essa existência de um dia para descansar, né? De um dia para o nada. Um dia para largar-tear, né, Alexandre? Lógico, é um dia para encontrar com Deus.
Mais do que isso, Pedro, acho que é antes da gente entrar numa questão do largar-tear, do descanso, né? E não estou falando que isso é secundário, não, né? Mas é o descansar para quê, né? É porque esse descanso, ele dá a tônica, né? Então, pra quem conhece de teoria musical, você conta lá, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quando você dá esse primeiro tapa aí no 1 pra seguir em frente, isso dá o ritmo, né? Eu retorno essa ideia do ritmo. E, Pedro, é isso. Pro judaísmo, é o sábado.
Sim.
Pro cristianismo, é o domingo. Para o islã, é a sexta.
Exato.
Se nós fôssemos da cultura alemã antiga, seria a quarta, que é o dia de Odin.
Olha aí, tá vendo só? Mas é cultural, né? E há sempre uma ligação cultural. E há também uma questão de ligação religiosa, né?
Isso é. Mas há sempre um dia santo.
Há sempre um dia santo. Um dia
que dá a tônica da semana.
Exato, exato. Agora, há a característica religiosa disso, né? A gente tá falando de dia de pausa, de dia de descanso. É porque a gente ama o descanso, né? Mas não é que a gente deixa Deus de lado. Sim. Mas é curioso como a criação de um dia de descanso, ela está ligada ao discurso religioso, né? Por exemplo, no Islã, você tem ali e é um dia sagrado. Eu não sabia dessa da quarta-feira, né? Entre os alemães antigos, o dia de Odin, o Wednesday, né? Você tem um dia da semana em que você deve descansar, mas ele tem esse sentido religioso, que acaba entrando também na necessidade ou na ligação que existe entre o descanso e o culto religioso, né? É curioso isso, né, Alexandre?
Sim.
Se fala de um culto, pelo menos no cristianismo, que deve acontecer o tempo inteiro, né? Mas também falar-se de um dia para a divindade eu pensando agora, né? Você tirar a divindade do tempo, né? Dizer, não, é Sim. só nesse dia, mas por outro lado é marcar, olha, o dia em que você não se mata aí de trabalhar e tudo, esse é o dia que Deus quer de você. Talvez quase que dizendo, né? O que Deus quer é que você não viva uma vida de máquina, né?
E nessa dinâmica, se Deus está com você de segunda a sábado, no domingo, é você que está com Deus, né? É aquela coisa dos compadres, né? Um dia você vai na minha casa e outro dia eu vou na sua, senão no outro dia eu não vou na sua porque você está me devendo uma visita.
Sim.
É essa lógica, né? Então, se a gente entende que na profanidade Deus nos acompanha, né? Na santidade a gente acompanha aquele que é todo santo, né? Nessa lógica de também, imagina que a gente se perderia se não tivéssemos os templos, né? Essa mentalidade, tudo é sagrado. Se tudo é sagrado, a gente pode cair no... então nada é sagrado.
No banalismo.
Então, cai no banalismo. Então, o lugar sagrado nos ajuda a entender, inclusive, a sacralidade do mundo. Porque aquele lugar marca isso, né? Essa presença. E a mesma coisa acontece nessa noção do tempo, né? Que é complicado também quando a gente espacializa o tempo. Mas, humanamente falando, quase que a gente não consegue escapar disso, né? E a gente fica assim, ó, chegou... A... Como que é, Pedro? Na... Já é quase 4h20 de uma quarta-feira, praticamente fim de semana, né?
São 4 horas da tarde de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada. Frase célebre de Otávio Augusto. Olha, toda quarta-feira eu me lembro disso, né?
Semana prática... Uma frase espiritual, né?
Espiritual.
Espiritualíssima.
Porque é a desculpa que ele quer pra beber um uísque, né? No filme é isso. Mas, Alexandre, outra coisa que me passa pela cabeça agora, e eu fiquei pensando nisso na semana agora, né? Antes da gente gravar, é o fato de que se tornar tão sagrado o Shabat, né? O dia do descanso para o judeu, é também resultado de uma caminhada histórica, né? Se você levar em conta que o judaísmo, ele como nação, ele tem como gênese uma fuga de escravos, né? Ou seja, e o que é o escravo? É aquele que não descansa. O escravo é aquele que é máquina, né? Que é mercadoria e que trabalha para dar lucro a outro e que trabalha para produzir para outro. Então,
que foi profanado na sua dignidade.
Porque da mesma forma, e aí leiam a Bíblia Desenterrada, leiam a Origem de Javé, o Alexandre tem esse livro aí, é bom.
Coisa boa.
Que é a questão de que o povo judaico, ele vem de uma formação de fuga, né? Há quem afirme, olha, não é a fuga ali do Egito, conforme os filmes do Charlton Heston, né? Mas é, na verdade, um grupo de fugitivos que se vê protegido por Deus e que forma uma nação. A nação de fugitivos, né? É um outro enfoque aí. E nesse sentido, você dizer, é uma nação de fugitivos da escravidão que diz, olha, a gente não vai permitir que esse pensamento, não existia capitalismo na época, né? Não com esse nome, mas que essa
exploração briga, já existia.
A exploração do homem pelo homem já existia, sem dúvidas, né? Mas assim, que a gente não vai permitir que isso seja a tônica das nossas vidas, né? O trabalho incessante, o gerar o lucro, gerar coisas, né? E aí quando entra o descanso nesse bojo, é muito interessante. Mal dizendo, e não me entenda mal, colocar tudo isso na conta de Deus é bom, porque vem com um discurso de autoridade divina, né? E eu não acho que Deus reclame, porque se deixou ficar assim até hoje é porque tá certo.
E assim, se a gente recorrendo à narrativa do Gênesis, vai ter todo esse discurso cósmico, né? A narrativa do Êxodo traz pro aspecto histórico, né? E se a gente acredita que o Deus vivo e verdadeiro nos libertou, então a gente não vai deitar mais pra ninguém, né? A gente não vai mais se submeter à lógica do faraó mais nunca. E isso tá no cerne dessa experiência da santificação do dia do Senhor. Só que, Pedro, também nessa experiência veterotestamentária, tem uma deturpação, né, com o passar do tempo. De tão sagrado que o sábado se tornou o Shabat, o homem começou a ser escravo da religiosidade. E quando o homem se torna escravo da religiosidade, você olhando um pouco mais de fundo, tem alguém explorando essa exploração. Oração, né? Esse sentimento religioso. E aí o Mestre Jesus vai vir descer no reio.
Olha, antes até de falar, atualizando um pouco mais, houve uma época que eu fui fazer um curso em Israel e num Shabat, assim, numa sexta-feira, a gente foi comer na casa... Olha que curioso, hein, Alexandre? No cônsul de Israel na África. O cônsul de Israel na África morava numa casa na periferia de Jerusalém. Quer dizer, era o cônsul, mas não tava lá, né? E a gente tava numa conversa, um bate-papo e tudo, e lá pelas tantas... O rapaz que nos levou, Moshe, nunca me esqueço, Moisés, né? Ele falou, gente, vamos embora, né? Eu sei que a conversa tá boa, mas a gente via que ele tava incomodado. E aí perguntamos pra ele, mas por quê? Ele falou, não, vamos embora, porque a gente vai passar por um bairro e não é bom a gente estar andando de carro no Shabat de carro naquele bairro. Eu falei, mas é perigoso? Ele falou, porque a gente tem lá o os fiscais do Shabat. Ou seja,
caraca,
os caras que vão fiscalizar se você tá folgando ou não. Eles violam o sábado pra que você não...
Pra fazer você cumprir.
Pra você cumprir violentamente o seu sábado, né? É, lógico, esse é um exemplo, mas Jesus enfrenta isso o tempo inteiro, né, Alexandre?
Sim, sim. E a célebre frase de Jesus, né? O homem é...
O sábado é para o homem.
A frase é assim, o sábado é para o homem, não o homem é para o sábado.
Sim.
É, e aí ele ainda emenda falando, eu sou o senhor
do sábado inclusive, né?
E deixa entender isso, que ele é o senhor do sábado. É, ele, isso é muito forte, porque são poucas as vezes que Jesus se autodenomina
senhor,
né? A divindade. Quando ele fala que ele é o senhor do sábado, quem é o senhor do sábado? É Deus. Então,
o sábado é pro senhor,
ele,
né?
Ele tá assumindo isso, né?
É.
Ele tá assumindo esse ser Deus através do sábado.
Fabuloso, né, Alexandre? Fabuloso. E lógico, a gente tem aí, hoje em dia, aqueles que se dizem seguidores de Cristo e que são sabatistas, não é? É, tem todo esse movimento. Tem cristão sabatista hoje em dia, viu, Alexandre? Verdade.
Tem.
Tem aí um...
Sim.
Ah, eu não vou falar não, porque senão vai parecer recalque, né? Mas tem aí uns famosos aí de internet que adora falar, né? E estão guardando o sábado, né? É engraçado. A igreja guarda o domingo desde o início, cara. Mas aí você quer ser um cristão diferentão, aí você vai guardar o sábado, sendo que o domingo está pontificado já desde os primeiros concílios, né, Alexandre? Mas tá bom, né?
Se você quiser, até desde a aparição do ressuscitado a Tomé.
Pois é.
Ali que tem uma marcação de 8 dias, de domingo a domingo. Sim.
Mas o que tem de cristão também, né? Que não tá seguindo nem Nicéia, nem Constantinopla, né, Alexandre? Quanto mais vai seguir domingo, né? Também tem isso, né?
Eu tô sendo fundamentalista, até não deveria ser tanto, mas eu acho que é bonito a gente ver essa simbologia, inclusive essa passagem, e JP2 deixa isso marcado de forma muito contundente. Eu lembro que eu, assim, quando lia Dies Domini, falei, é isso. Isso me convenceu da importância da evolução do sábado pro domingo.
Sim, sim.
E por que isso? No fim, é aquilo que a gente dá como significado e não simplesmente daquilo que está na lei. E para mim, Pedro, outra coisa que com o tempo ficou muito marcado é que o sábado para o cristão não deixa de ser a lembrança do sábado santo.
Sim.
Então, como é que a gente continua no Shabat antigo se o único dia que a gente tem onde Deus estava morto
é o sábado?
É o Shabat.
Faz sentido. Né?
Depois
muito bem.
De que o céu se fechou, né? E Jesus deu o último suspiro e só voltou quando o sábado acabou.
Olha, gostei dessa, Alexandre. Depois dessa, vamos ouvir uma musiquinha. Cole aí o seu ouvido no radinho. Cole o seu ouvido. Cole o seu ouvido. E ouça o que a gente tem pra tocar e a gente volta daqui a pouco.
Eu preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixa falar a voz do coração. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixa falar a voz do coração. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixa falar a voz do coração.
Neste episódio, nós estamos falando do Senhor dos Dias, o domingo. E já falamos bastante desse sentido metafísico, antropológico. Já fizemos, inclusive, um passeio teo histórico do paleojudaísmo aos dias de hoje. Oh, passando pelo dia que o Pedro quase tomou uma pedrada em Jerusalém.
Foi. Esse dia foi massa, hein?
E, Pedro, eu acho que a gente podia até fazer essa rememoração da nossa vida, sermos um pouco saudosistas aqui. E eu tô lembrando, Pedro, que quando a gente era criança, por exemplo, era difícil ali na década de 80, né, comecinho dos 90, no domingo a gente vê comércio aberto. Você lembra, Pedro, como era aí no centro da cidade aos domingos?
Era morto. Mas no centro de São Paulo ainda é, né? Mas era mortão, era mortão. Mas você sabe que, ó, Chile, no domingo, uhum, a movimentação não é... Não, tem sim, tem, eu tô tentando lembrar aqui. Itália, como é que é lá em Roma, Ferreira? Roma fica aberto,
Roma,
né?
Roma, muita coisa fecha.
É, né?
Assim, comparado com São Paulo, bem menor a movimentação. É, mas Roma é um caso à parte, né? Porque o pessoal trabalha até meio-dia.
É, também tem isso, né? E só volta às 14.
A parte já começa o mini shabá diário ali
até as 14.
Do meio-dia até as 14, 15 horas.
Errado não estão também, né, Alexandre? Errado também não estão, né?
Primeiro mundo, né?
É,
a gente chega lá.
A gente
um
aqui tem que trabalhar pra eles terem esses. A verdade é que a gente trabalha pra esses caras terem aí esses luxos.
Folgarem.
Pra eles folgarem. Lembre-se disso, viu? Quando lhe explorarem demais nos horários. Lembre-se que há quem folgue, não é, Alexandre? Mas de fato, eu lembro de uma cidade que valorizava mais esse tempo de descanso. Você sabe que a Letícia contou que quando ela morou no interior do Paraná, tinha lá só as redes de mercado locais e chegou uma grande rede de supermercado lá, né, Alexandre? E que começou a abrir dia de domingo. E abrindo o dia de domingo, as pessoas começaram a o quê? A se movimentar e dizer aquele mercado é melhor, aquele mercado atende mais. Aí o que que aconteceu? A rede de mercado local fez toda uma pressão, inclusive com os vereadores da cidade, prefeitura, para que aquele lugar não abrisse dia de domingo, não é? Para que no domingo fosse proibido o supermercado abrir. E aí, veja só, pode dizer que é cristão ou pode dizer que ele não quer pagar direito pro trabalhador? Eis um conflito ético e religioso, hein, Alexandre? Esse é um conflito ético e religioso, hein? Porque certamente cara não estava querendo, esses donos não estavam querendo que seus funcionários guardassem o domingo. O que eles não estavam querendo é pagar adicional de hora extra, né?
Não, e eu digo mais, pra eles também, talvez, num primeiro momento, seria incômodo ter que trabalhar eles também aos domingos.
O dono mesmo não trabalha, né?
Tá, Pedro, mas se é um comércio pequeno...
Não é. É a principal rede de mercado da cidade se queixando da multinacional que veio, entendeu?
Sim, mas de toda forma, o que eu tô querendo ressaltar é que existia ali um ímpeto de até que ponto eu tô perdendo lucro, né, com a loja fechada, até que ponto eu vou ganhar se eu abrir a loja.
Sim.
Né? Longe totalmente de pensar no direito e pensar na guarda do dia santo, mas sem dúvida o dilema é: o que, que eu vou ganhar mais? Né? Se eu abrir ou se eu permanecer fechado? E aí, Pedro, aí uma outra. A gente já pode começar a pensar numa outra discussão que a gente deveria fazer enquanto sociedade. Por que que pro patrão, talvez, se você pensar em termos de horas trabalhadas, o cara tem domingo 5 vezes por semana e trabalha só 2 dias?
Sim.
E porque ele goza muito mais da vida, né? Tem muito mais liberdade diante do seu tempo, e enquanto o trabalhador é exatamente o contrário.
Vive para trabalhar, né?
Vive para trabalhar e não goza praticamente de nada do seu tempo.
Então, esse é um dilema... Esse é aquele dilema que eu coloquei lá no começo, né? E, rapaz, é complicado, né? Porque, eu não sei, você e eu, nós trabalhamos em empresas que têm inspiração cristã. Então, eu não sei aí você, mas no meu há um certo cuidado em relação a isso, não é? Lógico, não é um cuidado assim, você deve descansar, não é isso. Mas não é também uma sanha maluca, né? Não sei aí no seu, não é? Não sei como é que funciona. Mas, do contrário, cara, eu vejo uma normalização, assim. Se precisa fazer, a gente não folga, né? Se precisa fazer, a gente não para. Se tem meta pra entregar, a gente continua trabalhando feito louco, não para mesmo, é assim mesmo, paciência. E, geralmente, quem defende isso, né, também defende os valores morais cristãos, né? Isso é tão maluco, né?
E é mais maluco você pensar que nós não deveríamos dissociar uma coisa da outra. O valor cristão, a honestidade, mas até mesmo a virtude, até mesmo, Pedro, a disposição para o trabalho, que também se diria que é um valor cristão.
Sim.
Mas quando você pensa que para a pessoa até gostar de trabalhar e sentir uma certa satisfação no seu trabalho, ela deveria ter a opção, né, a liberdade de escolher seu tempo de trabalho, de poder se dedicar também para outras coisas que não um trabalho imposto. Né? Então, se você pudesse, além de se dedicar ali a um fazer que é corporativo, que é coletivo, você poder se dedicar a um hobby, né, ou até mesmo ter um tempo de ócio, então, quando a gente olha isso simplesmente num discurso, entre aspas, sindical, a gente se afasta do próprio princípio cristão. E a gente vê essas mentalidades, né, ditas cristãs fazendo essa cisão que, quando a gente entra nesse assunto, já tem logo de gente dizendo: mas espera aí, isso não tem nada a ver com
religião.
com religião. Só que como é que, né, vamos lá, praticamente, né, de uma maneira bem prática, como é que você guarda o domingo até aquilo que é no básico, que é ir na celebração eucarística, no domingo, né, se você tem que trabalhar no domingo?
Pois
então
é,
você
esse é um
cumpre a sua carga horária e corre pra achar uma missa?
É, esse é um problema pastoral muito grande, não é? Porque, vamos lá, tem padre que não passa a mão na cabeça. Não, mas você tem que... Então... É o preceito, vem no sábado à tarde. Não, eu não lembro você. A pessoa então... chegava pra mim e falava, não, você trabalha no domingo? Trabalho em shopping, é assim, assim a vida, tal, tal, tal. Filha, então tenta ir na missa dia de semana aí, né? É, tente ter uma frequência de Santa Missa. Se não dá, não dá, porque a vida da pessoa às vezes não dá mesmo. Até porque tem paróquia que não tem missa toda hora, venhamos e convenhamos, né? Só quando o padre... A igreja que só abre quando o padre quer que abra. Então tem toda...
E o padre que só celebra uma missa no de manhã e outra à tarde.
Não dá opção de horário.
Então... No domingo, exato, exato. Não dá opção de horário.
Exato.
E ainda usa um argumento canônico de falar, ah, não, eu não posso celebrar muito porque senão eu tô ferindo ali o código de direito canônico.
É o Zé Preguiça malandro. O preguiça legalista. Né? Mas esse é um problema pastoral de verdade, não é? E que às vezes não se leva em conta e precisa se pensar. Não à toa eu vi aqui em São Paulo o Dom Odilo muito preocupado em recuperar essa questão do dia de domingo. E eu lembro de alguém dizer a ele, ok, Dom Odilo, é legal recuperar a questão do domingo. Ela é por demais importante. Mas o senhor tem que conversar com os empresários católicos. Então que eles facilitem que haja um dia de domingo, né? Porque não dá. Não tem... tem para certas pessoas é impossível fazer isso, né? É um problema pastoral.
Mas, veja, vamos pegar agora a nossa vida, né? Digamos que você trabalhasse no domingo...
Minha vida de não padre.
Trabalhasse, né? No shopping e a Letícia, sua esposa, trabalhasse...
No shopping também?
Não, digamos que ela trabalhasse ali de segunda a...
Plantão hospitalar.
A sexta.
Plantão hospitalar.
Normal, né?
Ah, sim. Entendi.
Vamos
entendi.
Numa...
Vida de...
Num primeiro momento...
Sim.
Num primeiro momento, entendi. Se cada um trabalhasse, como é que... Será que vocês conseguiriam casar? Ou até eu mesmo, né? Será que eu conseguiria casar meu tempo pra ir à missa...
Em família?
Com a minha família?
Em família.
Em família?
Sim, sim.
Né? E aí, a gente pode complicar se a Letícia trabalhasse num plantão hospitalar, você trabalhasse num shopping. Quando é que vocês iriam à missa juntos?
Pois é.
Você já percebe que mesmo que vocês quisessem cumprir o preceito, não o prefeito, o domingo já estaria profanado?
Pois é, já, sem dúvidas. Olha aí, por isso eu acho importante destacar isso. Isso é o Alexandre escreveu e eu digo. Guardar o dia de santo hoje em dia no capitalismo é um ato político. Eu concordo em gênero, número e grau com isso que o Alexandre diz, porque é um ato profético, é um ato político, não é? Porque isso revela uma contradição do cristianismo do nosso tempo, que é exatamente isso, não é? Se cerca de um pensamento conservador, cristão, em que a gente precisa trabalhar, em que a gente precisa fazer, em que a gente precisa produzir, e ao mesmo tempo negligencia uma série de outras coisas nesse falso discurso moralista. Enfim, guardar...
Digo mais, é ato político também, porque se você preza tanto pela guarda do dia santo, se você acha assim tão importante, tão imprescindível, você deveria estar lutando para que o seu irmão pudesse guardar também.
Exato, exato.
E isso não estou falando se você é empresário não, porque se você é empresário, o buraco é mais embaixo. E se você acredita nisso mesmo, você deveria estar preocupado em ir para o inferno.
Exato.
Se você faz o seu funcionário trabalhar enquanto você guarda o dia santo, você vai ser cobrado.
Vai.
Agora, se você é um companheiro trabalhador e não está lutando lutando pra que o companheiro ao lado, né, da casa ao lado, folgue, você não tá cumprindo direito o preceito, né? Talvez a gente precisava lá se espelhar nos irmãos da polícia sabatina lá de Israel, né?
Guardar, Por que você não tá guardando o domingo? Você não foi pra missa, né?
Só que aí, Pedro, a gente pode levar isso a outras consequências, porque se a gente frequenta um shopping que abre aos domingos também, a gente não tá colaborando?
Tá, agora eu falei.
Com a profanação?
Agora eu falei até baixo, abraçou o capitalismo e foi no shopping. Mas eu falo pra você que, ó, vou resumir meu domingão, hein, Alexandre? Vou resumir meu domingão em geral como é. Acordar de manhã, tomar café, arrumar, ir pra missa, da missa vou almoçar com meu pai, volta à tarde, é só lagarteamento. É filme e é descanso. Porque não tem dinheiro pra ir no shopping também, Poxa. Né?
Mas, ó, pediu uma comida no iFood? Será que você não profanou o domingo?
Isso aí, olha, mas aí você tá no nível dos guardinhas do sábado lá, hein? Vamos devagar com a dor. Então.
Vamos devagar.
Mas Alexandre, eu tô brincando, vamos devagar com a dor, mas eu concordo com o que você está dizendo. Porque é curioso como a gente é legalista com um monte de coisa e com esse tipo de coisa a gente não é tanto, né? E eu concordo contigo. Há uma crítica aí que é implícita e que pode ser feita e que tem razão de ser feita, sim. Não discordo.
E, Pedro, vou desdobrar ainda um pouco mais essa ideia, né? Se por um lado a gente tem um super rico que pode começar o seu final de semana, começar a sextar numa quarta-feira à tarde.
Já pensou?
Né? E aí vai, pega o seu carrão, vai até o litoral, pega a sua lancha, vai pra uma ilha paradisíaca, olha que beleza, que da hora, né? Pra alguns. Por outro lado, se você pensa numa pessoa que está desempregada, que está num ócio compulsório, o domingo dessa pessoa também está profanado.
Tá.
Porque ela não teve a oportunidade de, durante a semana, cumprir uma jornada de trabalho. Então, para essa pessoa, a sensação de que o domingo ele é um dia sem o brilho de um domingo de uma semana inteira produtiva, também foi maculado. Né? Então, o desemprego também profana o domingo.
É uma relação, não é, Alexandre? No fim, o dia do descanso tem uma relação estreita com o dia, com o trabalho. E tudo, repito, né? E aqui talvez eu feche o ciclo e não sei se tenho mais tanto para falar. Fim de ano é cruel, a cabeça vai indo embora. Mas fecha o ciclo de novo dessa antropologia teológica, né? De um homem que é a imagem e semelhança de Deus, de um Deus que se apresenta como trabalhador, como aquele que cria e que ao mesmo tempo é o Senhor do tempo e que descansa, né? Quando não é permitido que o homem viva essa plenitude de imagem e semelhança de Deus, você está profanando o próprio homem, a própria criação.
Sim.
Se ele não trabalha, ele está sendo profanado. Se ele não descansa, ele também está sendo profanado, né? Ou seja, o quanto se faz mal ao humano quando você tolhe ele dessas realidades. E quem é que tolhe o humano dessas realidades? É esse sistema em que a gente vive, não é? E que precisa ser denunciado. E aqui não é uma questão de comunismo, de capitalismo, mas essa realidade em que nós estamos vivendo, ela está paulatinamente. E é curioso, né, que a igreja condena com muita veemência, né, o comunismo, e a gente entende todas as razões, e que os papas ao longo do tempo primeiro dizem, não, pelo jeito é o capitalismo mesmo que vai ficar, mas agora os daqui também os mais próximos, e todos eles condenam, porque está se vendo, não é? Há um outro Deus. E a gente já falou isso um milhão de vezes, não é? O Deus não é o Deus de Israel, o Deus não é Jesus Cristo, o Deus é o dinheiro, o Deus são os valores, e nesse sentido, quando é esse Deus, ele exige sacrifício de vidas, não é? Seja no emprego ou no desemprego, seja na alimentação de má qualidade ou na desnutrição, mas essa é a realidade que nos cerca, né?
E a gente vê que a sacralidade humildade anda junto com a dignidade. É quando Jesus, por exemplo, fala lá da parábola dos trabalhadores da última hora, que quando tem aquele monte de gente que não conseguiu emprego o dia inteiro e o Senhor vai e dá o valor, né, necessário para o sustento da família ali, mesmo tendo trabalhado uma hora só por dia, a gente entende a lógica de Deus,
sim, né?
De que ele nos convida à pausa e nos convida ao trabalho, nos convida à criatividade, nos convida ao lazer. E quando a gente proporciona isso para todo mundo, isso enobrece e santifica toda a humanidade.
Isso é um bom louvor.
E outra...
É um louvor perfeito a Deus, né, Alexandre?
É um louvor é um louvor que a gente fecha o curto-circuito, fecha o ciclo, né? Uhum. É um louvor mais coerente, né? E aí, Pedro, uma coisa que me toca, acho que é a última coisa que eu gostaria de conversar contigo hoje, é...
Fala que
São
eu
João
escuto,
Paulo
Alexandre.
II... Não, mas você fala também.
Não. É que eu achei engraçado esse... É que eu quero conversar contigo hoje.
Quero conversar contigo, Pedro. Eu preciso te falar.
Abraço, Corporação Cast. Vai, você falava João Paulo II, desculpa.
Então, uma coisa que São João Paulo II me fez lembrar agora, né? Retomando a Dies Domini pra conversar aqui, caramba, o que eu ia falar? Olha, você me pegou no contrapé.
Pô, desculpa, cara, desculpa.
Não, lembrei. Então, ele lembra que o domingo, o dia do Senhor, é também o Dies Ecclesiae, né? É o dia da Assembleia, é o dia, Pedro, da coletividade. E isso me fez lembrar as minhas experiências de domingo lá na comunidade eclesial de base, sobre o patrocínio de São Oscar Romero. Primeiro que era, Pedro, o domingo, o tempo que a gente se articulava, né? Não só enquanto dia de culto, mas também para a gente pensar o que a gente vai fazer aqui na comunidade, o que a gente tem que pensar em termos de bairro, né? Tinha lá o Conselho Pastoral Comunitário e também depois eu comecei a participar do Conselho Paroquial. E as pautas daquilo que a gente precisava transformar na realidade vinha também nesse dia e era também uma espécie de santificação, mesmo que às vezes o CPP acontecia no sábado, né? Mas o ponto, Pedro, é que essa jornada de trabalho de segunda a sexta, com o sábado e domingo para a gente poder minimamente aí organizar a vida, ela nos possibilita essa transformação da realidade enquanto articulação coletiva, né? Então, a guarda do dia santo deveria ser um ato político também porque é o dia que a gente se reúne em assembleia para pensar na vida, uhum, e para encaminhar coisas da vida, né? Então, quando o capitalismo desarticula as nossas folgas, um folga na segunda, outro folga na quarta, outro vai trabalhar, inclusive, entrando agora às 20 horas que a gente está gravando mais ou menos aqui, né? E só vai largar o trabalho pela madrugada, isso nos desarticula.
Desarticula a coletividade, né, Alexandre?
Exatamente.
E aí
isso, a gente fica tudo perdido.
E desarticula coletividade, solidariedade, percepção do outro. De fato, é você desarticular, uhum, a própria humanidade. Mas é isso que querem, né? É isso que o diabo quer. O que o diabo quer é divisão. Mais do que isso eu não falo, Alexandre. Alexandre, é o seguinte, eu vou lhe fazer essa pergunta agora. Nós teremos um recesso e retornaremos só em janeiro, sim ou não?
Sim!
É isso, pessoal. Olha, antes de tudo, agradecer. O Alexandre me mandou, acordei um dia de manhã com as métricas numa conversa. Eu não acredito, sim, o quanto vocês ainda continuam ouvindo a gente. Isso é absurdo. É absurdo, né, Alexandre?
É.
Eu não consigo acreditar, gente. Gente, sério, vocês estão aí ainda, né?
Vocês estão nos ouvindo aí no final de ano. Foi mais ou menos por esse período, né, Pedro, que a gente começou os trabalhos de uma conversa.
Sim, sim, né, sim.
Lá em 2000...
Pois é, e vocês estão aí ainda ouvindo.
2017, né?
Isso, cara.
E...
Isso, olha aí.
E esse ciclo, né, Pedro, até das métricas de final de ano, é sempre pra gente um renovar de ânimo, né?
Pô!
Nos anos passados a gente faria até um especial.
Sim, não, já a gente tá cada vez mais tranquilo em relação ao que a gente produz, não é? Cara, me espantou. Então eu queria agradecer a vocês que continuam ouvindo aí silenciosamente, viu, gente? É absurdo o crescimento de uma conversa. Eu não consigo entender, Alexandre. Eu não entendi, né? Mas fiquei feliz. Vocês que ouvem a gente silenciosamente, não manda e-mail, não interage. Mas baixe e ouve, não é? É absurdo, então obrigado. Mas a gente vai tirar uma pausa.
A gente vai tirar uma pausa e é isso, porque também, né, a gente vai nesse ritmo aqui, mas sempre também buscando encontrar como isso faz sentido pra gente, né? E a gente tá passando por mudanças, né, Pedro? A gente tá mudando o servidor, esperamos que vocês nos ouçam, então, se pausar por agora, não é porque acabou, mas porque
a gente parou, né? Vai acabar. Sim, sim.
Mas sim, sim. Se talvez, né, por um acaso deu algum pau no feed aí e você teve que procurar a gente de novo, foi por conta dessa mudança de servidor,
sim,
porque
sim.
Exatamente as métricas nos mostraram que é importante a gente continuar, porque tá fazendo sentido também pra mais 3 pessoas além da gente.
Cara, é assim, olha, gente, a gente não vai falar, né, mas é absurdo, é assim, é um crescimento que a gente não sabe de onde, né, Alexandre? Enfim,
sim.
É isso. Até agora, vamos fazer assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas, galera, a gente vai parar, sim. A gente volta aí, talvez, no final de janeiro, né? O Alexandre precisa descansar, passar um tempo com a Alice, com a Rê, nessas férias, né? Aproveitar que tem essa oportunidade aí, a Alice sai de férias, você também acha que tem recesso na escola, não é isso, Alexandre?
Tem um recessinho.
Então aproveitar isso, a gente também quer descansar e descansar sem esse pensamento. Mas a gente volta, fica aí no seu feed que a gente volta e a gente grava um vídeo no Instagram pra lembrar que voltou. Alexandre!
Boa. Quem sabe aí nessa pausa a gente bota o feed do Instagram em dia.
Pô, o Alexandre de vez em quando me provoca. Ele posta uma capa, eu falo, filha da mãe!
Não é te provocar, não. É culpa mesmo.
Eu teve um cara que escreveu, gente, vamos atualizar aí. Calma, gente, quem sabe? A gente vai atualizar as capinhas aí. Olha, um bom final de ano a vocês que ouvem. Pô, Alexandre, ainda vou desejar isso na, pelos comunicadores. Um beijo.
Um abraço.
E um aperto de mão. Ho, ho, ho.